Está na hora do semáforo político da tarde em direto, semáforo verde, amarelo ou vermelho para sinalizar a atualidade, isto numa altura em que o Banco Central Europeu deixa o aviso claro de que os juros vão subir. Convidamos por isso Pedro Brás Teixeira, do Fórum para a Competitividade, também a Judite França e o Bruno Vieira Amaral vão aqui distribuir sinais de semáforo e o primeiro verde vai para a moderação da Vanessa Cruz.
Juros a subir quer dizer empréstimos mais caros para os consumidores. As taxas de juros negativas devem acabar a partir de setembro, no terceiro trimestre. É o aviso deixado pelo BCE, que manteve esta taxa negativa nos últimos anos para incentivar os bancos a aumentarem o financiamento às empresas e às famílias, claro. A economia agradeceu, em vez de o dinheiro ficar arrumado num cofre. Mas, entretanto, o cenário económico mudou. Temos pandemia, guerra, subida de preços. A inflação está nesta altura nos 7,4%, mais de 3 vezes acima do objetivo do Banco Central. Boa tarde, Pedro Brás Teixeira. Quem quer comprar casa ou carro nesta altura, mais vale pensar 2 vezes com esta subida de juros iminente? Se quiser recorrer aqui às nossas cores de semáforo.
Sim, eu peço desculpa, não ouvi bem a pergunta.
Estava a perguntar se quem quer comprar casa ou carro, mais vale pensar 2 vezes com esta subida de juros iminente.
Sim, sim, isto agora vai ficar claramente mais difícil, mas também tem que se dizer que o que o BCE vai fazer, está a fazer, é uma normalização das taxas de juros e é o Banco Central que está mais atrasado nesse processo.
Mas se tivesse aqui que recorrer a estas nossas às cores do semáforo, o programa chama-se Semáforo Político, verde, amarelo ou vermelho, e tivesse que aconselhar aqui alguém a comprar casa ou carro, que cor é que escolheria?
Peço desculpa, mas está com problemas na comunicação. Não sei para repetir a pergunta.
Estava a dizer se poderia recorrer eventualmente às cores do semáforo, já que o programa se chama Semáforo Político, verde, amarelo ou vermelho, para aconselhar aqui quem quer comprar carro ou casa, tendo em conta este contexto desta subida iminente dos juros. Já está a conseguir ouvir-me?
Sim, aqui diria talvez amarelo.
Um amarelo, muito bem. Em 2011, estava a dizer que isto é uma atitude de normalização por parte do BCE, mas queria aqui fazer uma comparação. Em 2011, na altura da crise das dívidas soberanas e da chegada da Troika a Portugal, o na altura presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, subiu as taxas de juros 2 vezes nesse ano. Hoje em dia, isso é considerado por muitos um erro de política monetária, e tanto que Mário Draghi, depois, quando tomou posse, inverteu as subidas. Pode vir a acontecer o mesmo agora, neste contexto de crise?
Bom, neste momento espera-se uma subida da relativamente lenta dos juros, não é? E estamos ainda bastante longe dos níveis que quando foi a crise do euro, diria mesmo muito, muito longe. Até porque, neste momento, há problemas também na China e fala-se mesmo na possibilidade de uma recessão a nível internacional. Portanto, as taxas de juros não devem subir muito.
Professor Brás Teixeira, deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta, porque quando se fala em subir e não subir muito, portanto subir pouco, com algum receio, fala-se em 0,5 ponto percentual até setembro. Isto é uma panaceia que fará alguma diferença?
A questão, neste momento, há uma certa antecipação do calendário que o BCE estava a fazer. Portanto, as taxas de juros vão subir um pouco mais depressa do que se previa, mas atenção que estamos a falar em taxas de juros negativas de menos 0,5 e, portanto, deixarem de ser negativas em setembro. A diferença é de 0,5%. Ora, só a Reserva Federal dos Estados Unidos, na última reunião em maio, aumentou as taxas de juros
certo.
Em 0,5%.
Por acaso, ia-lhe perguntar isso, se o BCE está a ser contagiado pela decisão da Fed sendo que os Estados Unidos estão com uma a pressão inflacionista ainda assim inferior à europeia.
Sim, sim. Não, se estivesse a ser contagiado já tinha subido, já tinha começado a subir há muito mais tempo e já tinha subido muito mais. E, portanto, o que está a ser é influenciado por razões parecidas que estão a afetar a Reserva Federal dos Estados Unidos, nomeadamente a subida de preços a nível internacional e, em particular, dos preços dos produtos energéticos, mas também de muitos produtos alimentares muito afetados pela Rússia, a guerra na Rússia e da Ucrânia, que são dois grandes produtores e, sobretudo, dois grandes exportadores mundiais de produtos alimentares.
E este aumento das taxas de juros para controlar a inflação será eficaz? Estamos a falar de uma subida pequena. Será o suficiente para retrair o consumo e incentivar a poupança?
Sim, bom, a questão é... há aqui assim um equilíbrio difícil que o BCE tem que fazer, como aliás outros bancos centrais têm que fazer, que é, por um lado, ir subindo as taxas de juro para arrefecer a economia, mas não o fazer ao ponto de criar uma recessão. E, portanto, há aqui assim este equilíbrio difícil e aquilo que o BCE espera é que não tenha que consiga fazer o chamado aterragem suave.
Uhum. Christine Lagarde falava em choques de oferta que a economia está a enfrentar. Estamos a falar, como dizia, as restrições relacionadas com a pandemia na China, os impactos da guerra na Rússia contra a Ucrânia, choques que são em parte responsáveis pela inflação, mas neste momento nós temos falta de trigo, de milho, o preço do óleo está, enfim, quase ao preço do barril, não é? Há mercados onde já não há farinha, há várias semanas. Como é que se contraria isto, não podendo contrariar a realidade?
Sim, bom, a subida, bom, realmente, em relação a mercados específicos, é evidente que a política monetária não tem qualquer hipótese de resolver isso. Aliás, neste momento, no caso desses mercados, a única forma de resolver isso é mesmo conseguir terminar a guerra e restabelecer a produção e até o escoamento de produtos que estão nos portos disponíveis para exportar na própria Rússia e na Ucrânia. Mas, portanto, como dizia, quer dizer, o Banco Central Europeu e os bancos centrais têm uma tarefa bastante difícil e não podem resolver problemas concretos de bens em particular, não é?
Pedro Brás Teixeira, presidente do BCE, ainda declarações dela, afirma que se a inflação estabilizar nos 2% no médio prazo, uma normalização progressiva das taxas de juros em direção à taxa neutra será apropriada, mas também admite, ao mesmo tempo, subir as taxas se a economia da zona euro sobreaquecer. Em que cenário é que isto é possível, tendo em conta o que estamos a viver atualmente?
Se é possível, se é provável, neste momento ainda é relativamente provável, mas é complicado, não é? Estamos a viver, e aliás aqui sim há um problema de base, que é o seguinte, tal como no caso da pandemia, os problemas que decorrem da guerra são problemas extraeconómicos, o que faz com que sejam extremamente difíceis de gerir em termos económicos, porque na raiz do problema há um problema que não é económico em si mesmo, e portanto isso gera todo um conjunto de incertezas adicionais que, quer dizer, que torna muito difícil a gestão do problema, não é? Mas ainda estamos no caminho do possível, não é?
Pedro Brás Teixeira, já volto a si, continuo connosco. Vou só aqui passar a palavra ao restante painel, à Judite e ao Bruno, porque eles trazem sempre também, todos os dias, sinais para atribuir, cores de semáforo. Judite, podemos começar por ti. Queres trazer aqui um amarelo também para o bastonário da Ordem dos Advogados, aqui a propósito dos casos de assédio na Faculdade de Direito Direito da Universidade de Lisboa.
E é um amarelo porque é um pedido de... É um amarelo luminoso no sentido de pedir ao bastonário da Ordem dos Advogados que fale com os jornalistas para se perceber exatamente o que é que está a acontecer. Isto porque o bastonário é, ao mesmo tempo, professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e foi o bastonário, a pedido da direção da faculdade, que escolheu, presumo que aleatoriamente, ou com base noutro critério qualquer que eu desconheço, o nome de Rogério Alves para presidir à comissão. A comissão ainda nem começou, temos o problema de um psicólogo que é aparentemente difícil de arranjar, tendo em conta que nós temos um universo de 25 mil psicólogos em Portugal, parece-me difícil, quer dizer, basta ir à internet. E ontem ouvimos aqui a vice-presidente do Núcleo Feminista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa a dizer isso mesmo, que houve parcialidade na escolha do advogado. O facto do bastonário ser também professor na faculdade parece, enfim, algum conflito de interesses neste momento, porque, enfim, convenhamos, há uma barricada neste momento entre os denunciantes, os estudantes e os professores. Ontem ficamos a saber também outra coisa absolutamente surpreendente e que é gravíssima. As entrevistas que foram dadas, portanto, tanto à TVI como à RTP, em que os testemunhos eram caras tapadas, fundos a negro e vozes distorcidas. No entanto, as últimas semanas têm mostrado que é possível reverter tecnicamente esta questão, que é possível reverter, e portanto, neste momento, há print screens destas conversas entre os professores. E há print screens, portanto, enfim, a não ser que sejam manipulados, mas se forem manipulados, digam-nos que são manipulados. Há print screens das conversas de WhatsApp de grupos de professores sobre quem são os visados, os queixosos, aqueles que testemunham para a televisão. E, portanto, neste momento é possível, no bar da faculdade, identificar um a um quem foram aqueles que fizeram a denúncia. Isto é absolutamente lamentável, sobretudo se é verdade que isto anda a passar nos grupos de professores. Portanto, o bastonário não fala connosco porque diz que não se vai sobrepor ao presidente da comissão, que é Rogério Alves. No entanto, o bastonário podia dizer alguma coisa sobre o facto de ter escolhido Rogério Alves, que não é um advogado que tenha barra de tribunal em casos de assédio. Tem outras valências, mas não essa.
E por isso um amarelo para o bastonário da Ordem dos Advogados. Já o Bruno Vieira Amaral traz aqui um sinal vermelho para Carlos Carvalhas. Porquê?
É um sinal vermelho recorrente, mas os atuais e antigos responsáveis do Partido Comunista insistem nas declarações indecentes sobre a guerra na Ucrânia. E por muito que o efeito de choque se tenha esgotado desde as primeiras declarações, ainda tem a capacidade de provocar algum incómodo. Carlos Carvalhas, à margem de uma ou numa conferência promovida pelo PCP sobre o euro, disse que se a Federação Russa atingir os seus objetivos, o Ocidente e em particular a União Europeia vai herdar uma Ucrânia com as infraestruturas destruídas, sem o seu coração industrial e com o seu acesso ao mar limitado. E acrescentou que a fatura só para a Ucrânia se manter à tona da água vai ser pesada. Portanto, presumo que o ideal seja deixar a Ucrânia afundar-se. Não há em nenhum momento, em nenhuma das declarações de Carlos Carvalhas, aliás, é exemplo do que tem acontecido com outros elementos do Partido Comunista, não há uma vírgula, um grama de crítica ao papel da Rússia. Pelo contrário, neste âmbito, Carlos Carvalhas até mostra algum contentamento por haver um país com capacidade de desafiar a hegemonia norte-americana. Isto só tem um lado positivo, só há um único lado positivo, é que pelo menos não há espaço para equívocos. O PCP está desde o início, e continua a estar, e vai continuar a estar, nesta questão da Rússia, da guerra na Ucrânia, está do lado da Rússia, está do lado de Putin, não vale a pena virem criticar Putin, estão do lado de Putin com todas as declarações que fazem e estão contra a Ucrânia e estão contra a existência de uma Ucrânia soberana, de um país soberano, mantendo a integridade territorial. E depois vêm dizer que a fatura vai ser pesada para a União Europeia, porque o que vai sobrar da Ucrânia após esta invasão vai ser um território completamente desmembrado e praticamente sem condições de autossubsistência económica.
O PCP mais uma vez aqui a ser alvo dos sinais escolhidos pelo Bruno Vieira Amaral e mais uma vez vermelho. Foi um semáforo político onde falámos também dos casos de assédio na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com a Judita aqui a atribuir um amarelo para o bastonário da Ordem dos Advogados, que foi quem escolheu Rogério Alves para coordenar o gabinete de apoio às vítimas de assédio, que 2 meses depois ainda não está a funcionar, e foi também um semáforo político muito dedicado aqui a esta subida iminente dos juros, que vai também encarecer os empréstimos.